Manuel Colares Pereira, engenheiro, doutorado em Física na Universidade de Chicago, professor e investigador especialista das energias renováveis, presidente do Instituto Português de Energia Solar. Acaba de lançar o livro Jeremias e o Desenvolvimento Sustentável, um curioso manual, na forma de umas conversas entre um professor e uns improváveis alunos, que aborda temas como as alterações climáticas, a pobreza e a demografia, as alternativas energéticas, a economia circular, os limites do turismo, o novo aeroporto e os transportes, o consumo de carne, carros elétricos e até a energia nuclear. Com muita ciência e sem fundamentalismos. Pelo caminho, aprendemos conceitos como alimentação positiva, termoeletricidade solar, energia hídrica reversível, águas cinzentas e até aprendemos que o solo respira. Um grito de alerta, como o autor diz, e um manual de boas práticas. Olá, Manuel, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
Olá, boa noite. Eu agradeço o convite e aqui estou.
Muito bem, é um prazer conversar consigo. Eu ia começar por este pormenor que descobri, que achei curioso. Quando se formou em engenharia no Técnico, que grande escola, foi a minha também, onde é possível, ainda hoje é possível, alguns colegas criaram umas cadeiras, se não me engano, uma dezena de cadeiras, e portanto o curso de, que seria eletrotecnia, engenharia eletrotécnica, correntes fracas, foi um curso no fundo um bocadinho mais sobre física e matemática e partículas. É possível os alunos nas faculdades ainda conseguirem inventar cadeiras e arranjar um professor que as dê e isso depois conta para o currículo? Ainda se faz isso hoje?
Eu não sei se isto hoje é possível assim, mas naquela altura foi iniciada essa possibilidade, não é? O técnico talvez tenha sido pioneiro nisso, desde que houvesse 10 alunos e um professor disposto
a dar aquele currículo,
dar uma determinada cadeira, ela podia ser criada. E nós criámos uma série delas que para mim e para outros colegas que estavam interessados em estudar física, mais física do que propriamente em engenharia eletrotécnica do curso em que estávamos,
e assim foi.
Isso permitiu-nos fazer isso, precisamente. Não é?
Muito engraçado.
Depois tornou mais fácil a opção de ir fazer um doutoramento em física fora do país.
Lá nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, e aí já lidou com partículas e coisas óticas. É engraçado porque entre todos os seus trabalhos, entre os prémios, concretamente, recebeu, vou destacar este, o Heating and Cooling Award for Lifetime Achievement, da Agência Internacional de Energia. Este Heating and Cooling, isto quer dizer o quê? Como agora estamos em aquecimento global, é um Cooling Award. Quando vier a quinta glaciação, chama-no o Heating Award, é isso?
Não,
vai mudar de nome?
Não, o Heating and Cooling tem que ver com aquecer
e arrefecer
os espaços, não é? E são todas as tecnologias que permitem fazer esse tipo de engenharia, não é? Que tornam os nossos edifícios, podem tornar os nossos edifícios muito mais confortáveis e, sobretudo, também quando se tratar de consumo de energia, serem poupados, não é? Consumirem o menos possível.
Exatamente.
E há muitas soluções e muita ciência por detrás das muitas formas de fazer, de produzir o aquecimento e o arrefecimento. Pronto, eu dediquei a isso, no fundo, uma boa parte da vida.
Sou investigador.
E, na altura, a Agência Internacional de Energia entendeu que eu merecia esse prémio, é só isso.
Muito bem. Antes de passar já para o seu livro, que foi lançado em outubro, este Jeremias e o Desenvolvimento Sustentável, tem duas perguntas muito rápidas. Ainda toca trompa ou trompete? Ainda toca trompa na Filarmónica Palmense, os Loureiros, ou não? De vez em quando, ainda, para descontrair, agora que está reformado.
Sim, toquei primeiro trompete, depois trompa, e agora toco outra vez trompete, mas já não toco na Filarmónica Palmelense, os Loureiros.
Os Loureiros.
Tenho muita pena disso, mas como numa determinada altura da vida iniciei uma atividade de docência, de investigação na Universidade de Évora, fiquei mais longe de Palmela e não era prático ir aos ensaios. E, portanto, tive que desistir disso. Tenho muita pena, mas tenho continuado a tocar a minha trompete.
Exatamente.
Divertindo-me, enfim.
Claro. É um hobby. Para descontrair também, exatamente. E a segunda pergunta era, o mandarim chegou a aprender chinês, portanto, uma destas línguas chinesas, além do cantonês.
Não,
o mandarim só começou, fez só o início.
Só comecei. Achei muito interessante.
Sim,
isso permitiu-me perceber também a estrutura da língua. Reflete muito a cultura, não é?
Exato,
está por
claro.
Trás. E eu acho que fiquei a conhecer melhor a China e os chineses.
A nossa língua é a nossa pátria, não é?
Mas dizer que sei falar mandarim nem pouco, mais ou menos.
Muito bem. Então eu não comecei a conversa com o Ni Hao, ainda bem. Este seu
Então.
livro, Jeremias e Desenvolvimento Sustentável, um livro fantástico, professor, devo dizer que li num instante, fez-me lembrar muito o Mundo Sofia, do norueguês Jostein Gaarder, publicado há 30 anos, lembra-se? Esta, no fundo, este.
Uma honrosa comparação.
Este livro onde eu aprendi tudo sobre filosofia, através deste diálogo entre esta miúda de 14 anos e este professor que lhe vai escrevendo, ela recebe umas cartas no correio, não é? Quem és tu? E outra a dizer, de onde vem o mundo? Então começa este diálogo que atravessa todo o mundo da filosofia, é uma coisa fascinante. E isto foi muito engraçado depois, este diálogo entre este professor e este condutor da Carris e esta filha e este namorado da filha, a falar sobre todos estes temas, estes problemas e estas questões atuais. Está muito bem feito, porque são capítulos pequeninos, muito sintéticos, mas com mais desenvolvimento no fim, para quem quiser. E isso foi muito bem conseguido, o prefácio de Jorge Sampaio, que não só lhe agradeceu este instrumento de navegação indispensável, uma expressão muito feliz, esta bússola em tempos de nevoeiro, como ele diz, mas reforça duas coisas muito engraçadas. Não é para jovens, e não é só para jovens, não é só para jovens, portanto a ideia é essa, e é uma obra de ficção, sim, mas que retrata uma realidade terrível. O professor Cláudio Pereira diz que este é o meu grito e alerta para uma realidade, as alterações climáticas e a profunda falta de respeito pelo ambiente em que vivemos, numa economia desenvolvimentista sem limites. Uma realidade que nos vai asfixiar muito mais cedo do que podemos pensar, se não enveredarmos já pelo caminho do desenvolvimento sustentável. Portanto, isto é um grito de alerta, no fundo, muito importante. Como é que está Portugal? Há 23 anos escreveu As Energias Renováveis, a opção inadiável, em 1998. E de então para cá, professor, nós agora temos um Plano Nacional para a Energia e Clima. O político do governo é 80% renováveis em 2030, 100% em 2050. Avançámos muito, estamos no bom caminho, podíamos estar melhor.
Bem, realmente, quando escrevi o livro Energias Renováveis, Opção Inadiável, foi há 20 anos, ou
Exatamente.
até já há mais,
Há 30,
e
exatamente.
durante muito tempo estive
Há 23, sim.
desanimado, porque não via grande progresso. Naquela altura já considerava que esta opção era inadiável, a das energias renováveis. Mas felizmente que com o passar do tempo e por outro lado esta questão da urgência que é trazida pelo clima, não é?
Claro.
E a ameaça que as alterações climáticas geram para todos nós, começou-se a fazer mais caso
Houve uns passos.
de que o problema, uma boa parte do problema estava na questão da energia e que a questão da energia pode e deve ser resolvida por via das energias renováveis. Portanto, nós temos evoluído. Portugal faz parte da União Europeia e a União Europeia hoje no mundo talvez seja o conjunto de países que tem uma atitude mais progressiva nesta área e mais consciente e mais determinada em fazer as alterações que é necessário fazer, não é? E Portugal, inserindo-se nesse espírito da União Europeia, também fez evoluir, ou está a fazer evoluir, a sua política energética e a sua política ambiental no sentido de acompanhar, não é, esse esforço e de levar à mudança, não é? No
Hoje,
entanto,
diga, no entanto.
sim, no entanto, para mim, portanto, em Portugal, existem hoje dois documentos importantes de política energética e ambiental, que são o Plano Nacional de Energia e Clima e também o Roteiro Nacional do Carbono, porque nós, no fundo, o que estamos a falar é da necessidade de descarbonizar a nossa economia. E portanto, isso vai conseguir-se fazer de muitas maneiras e ter um roteiro como aquele que nós temos é importante.
Muito bem.
Portanto, pode-se dizer que, na realidade, com esse tipo de instrumentos estamos no bom caminho, mas o que eu penso que nos falta ainda é, de facto, um sentido de urgência, não é? Quer dizer, não basta ter estes documentos e estes planos
Que
que estabelecem
em si são
metas.
bons, não é? Claro.
Que estabelecem metas a 10, a 15, a 20 anos, a 30 anos de distância.
Mas faz falta o mergulhar já.
Exato,
Não
exatamente. Esse
é?
é que é
Esse,
o
ao longo do
aspecto
seu livro
importante.
vai falando disso. Muito bem, nós neste momento, professor Manuel Colás Pereira, vamos ter que fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos, está bem? Até já.
Ok.
Estamos a conversar com Manuel Colares Pereira, professor, investigador, engenheiro, especialista em energias renováveis, que acaba de lançar uma obra com dicas para nos ajudar a perceber e a salvar o planeta. Manuel, hoje mesmo o Primeiro-Ministro, no lançamento de um concurso público internacional de concessão desta nova ponte que vai haver no Douro, exclusiva para o metro, entre as pontes da Rábida e Dom Luís I, falou na pandemia das alterações climáticas à escala global. Uma pandemia que, diz ele, só se vence nas cidades, pois é lá que se concentram 75% das emissões de gases com efeito estufa. Para isso, diz ele, tem que se investir no transporte público. Até 2030 tem esta meta de reduzir em 40% os gases a partir da mobilidade, portanto, investir no transporte público, muito importante, algo que muitos especialistas já têm advogado há décadas. Tem um novo programa, no novo programa de recuperação e resiliência, mais de 40% está destinado ao combate às alterações climáticas. E diz que Portugal, por exemplo, uma das medidas é a proteção das florestas, por exemplo, outra é a eficiência energética dos edifícios, é uma coisa que trata no capítulo 4 do seu livro, muito, muito importante, e é também uma das suas cruzadas, digamos, que eu sei. Mas ele diz também, o Primeiro-Ministro, que Portugal devia continuar a ser o país melhor colocado para atingir as metas da neutralidade carbónica em 2050. Portanto, isto são boas notícias.
São, claramente. E o que ele diz, essa última frase, para mim, é particularmente importante, porque nós, de facto, temos condições excepcionais. Nós temos a noção, sempre ouvimos dizer e sempre dizemos uns aos outros, que temos um país pobre, pequenino, sem recursos. Mas nesta questão das energias renováveis, isso não é de todo verdade. Temos todas as energias renováveis relevantes. Sol, vento, temos água. A hídrica, temos o mar, no futuro vamos explorar também a energia das ondas. Portanto, nós temos todos os recursos que são aqui chamados
Isso pode-nos fazer não tão dependentes de importar energia, por exemplo.
Exatamente, e portanto, nós temos...
Maior riqueza, portanto.
Temos tanto que podemos pensar em ter para nós e até para exportar.
Exatamente.
E isso, de facto, torna-nos, nesta matéria, torna-nos ricos. O que quer dizer que deveríamos até utilizar isso em nosso proveito. Quer dizer, no fundo, dizer à Europa, nós estamos dispostos a avançar com o aumento da penetração das renováveis a um ritmo mais forte ainda, e para isso ajudem-nos. E isso até serve para, não só para vocês beneficiarem disso, porque nós podemos exportar energia, podemos vir exportar, como também, ao mesmo tempo, desenvolver tecnologia nossa e exportar também tecnologia, não é?
Porque nós somos bons nessa área, não somos?
Somos. Temos,
estou a pensar em Évora, na cátedra que inventou lá e que fundou, na cátedra que fundou na Universidade de Évora, de energias renováveis, e naquele extraordinário sistema de termoaquecimento solar, uma coisa que eu não fazia ideia que existia, esta termoeletricidade solar, nesta plataforma de sais fundidos na Universidade de Évora, na Mitra. Isto é uma coisa extraordinária que eu acho que as pessoas não conhecem, não fazem ideia que isto existe.
Pois não. Abre uma possibilidade muito interessante, que é a produção de eletricidade por via da energia solar, por via térmica,
exatamente,
mas sobretudo a possibilidade de armazenar energia sob a forma de calor.
Porque isso é que é muito difícil, não é? As baterias ainda não é aquela facilidade e aquela barateza que seria possível, não é? E que seria desejável. Ainda é complicado fazer baterias para conservar e acumular muita energia, muito calor.
Não, a tecnologia das baterias tem evoluído muitíssimo, continuará a evoluir.
Claro.
Há muitas razões para isso, há muitas aplicações possíveis para a energia armazenada em baterias, não é? Mas não é a única forma e não é necessariamente a mais barata. Quer dizer, é possível armazenar energia sob a forma de calor, em combinação, neste caso, na produção de eletricidade, em combinação, portanto, com a energia solar, e essa energia armazenada vir a produzir eletricidade quando... calor, portanto, energia sob a forma de calor armazenado, vir a produzir eletricidade quando ela faz falta. Isto é quando, por exemplo, já não tem sol.
Exatamente.
À noite, de madrugada.
Cá está, porque é que muita gente, ainda amigos dos combustíveis fósseis, dizem, por exemplo, uma central de carvão produz energia de noite e de dia, ao passo que solar não, de noite não produz, não é? É um argumento que usam muitas vezes.
Pode, exatamente, mas por isso é que há uma investigação muito forte sobre o que nós chamamos técnicas de armazenamento de energia, não é? Esta de que eu estou a falar é uma delas, as baterias que referiu é outra, mas há outras. Quer dizer, quando se olha para esta questão das renováveis, não se deve pensar só, por exemplo, na energia solar. Ela deve ser pensada em conjunto com outras formas de energia, como a eólica, como a hídrica. Uma maneira de armazenar
Biomassa.
energia muito interessante é a de utilizar as barragens da hídrica como armazenadores de energia. Eu posso voltar a colocar dentro da barragem a água que fiz circular antes para produzir eletricidade,
É tal
ou
coisa
não.
reversível que eu falei na apresentação, que é
É
muito
chamada
engraçado. Não,
bombagem reversível.
não fazia ideia
Bombagem
que isso
reversível.
existia. Podem voltar a pôr água lá em cima na albufeira.
Sim. E, portanto, isso é uma forma. Suponha que eu tenho um excesso de energia elétrica vinda da eólica, por exemplo, às
Certo,
3 da
sim.
manhã. Eu posso, em vez de não usar essa energia, de a perder,
Usá-la para as
pura e
bombas,
simplesmente, pois,
inverter o
faço andar
movimento,
a bomba
inverter
ao
a
contrário
turbina, exatamente. E tornar a encher as
e
albufeiras, e portanto,
termina ao
que é mais
contrário,
energia
exatamente.
potencial, não é? Portanto, é mais energia.
Exato. Fica lá
Isso é
armazenada e
incrível, não
depois
fazia
usar
ideia
isso
que isso
mais tarde.
existia sequer, é muito
Sim. Mas,
engraçado.
portanto, repare que o que eu estou a dizer é que a resposta ao problema não é só uma tecnologia de armazenamento e uma forma de energia renovável, é todas elas disponíveis, até porque elas também têm a tendência a estar disponíveis a horas diferentes, não é? Eu
Exato.
não tenho sol à noite, mas posso ter vento, não é?
Claro.
E, portanto, a minha capacidade de resposta, de produção de energia útil, não é? É aumentada pelo simples facto de considerar todas as energias renováveis, como as suscetíveis de fornecer energia para o que nós precisamos, e não só uma.
Sim,
Portanto, isso
é.
também faz parte. Quer dizer, no futuro nós vamos encarar estas questões de produzir, armazenar e fornecer energia, à rede, ao consumo, de uma forma diferente do que tem sido a
Claro,
forma
claro.
tradicional.
Como é que o Manuel reage quando vê os negacionistas das alterações climáticas? Manuel, eu lembro-me, por exemplo, há 30 anos entrevistei o Arun Taziev. Arun Taziev, em França, é um grande vulcanólogo, já não está entre nós, e que me disse, falámos já nessa altura das alterações climáticas, ele dizia, por causa do dióxido de carbono, ele dizia, João, o dióxido de carbono que qualquer vulcão emite para a atmosfera é muito maior do que todos os carros durante um ano em todo o planeta fazem para o ar. Portanto, é um caso mito, todos os carros se parassem, as coisas ficavam muito melhores a nível de ambiente. Depende muito do resto do planeta e das cinturas de fogo e do anel de fogo e destas erupções e estas coisas. Portanto, quer dizer, há de haver sempre cientistas, embora o Manuel explique no seu livro que a NASA diz que mais de 97% dos cientistas já reconhecem que está alguma coisa a acontecer a nível do aumento da temperatura média e um bocadinho a subida dos níveis do mar. Tudo isto se está a verificar com este aquecimento. No entanto, continua a haver cientistas muito bem cotados, mas que continuam um bocadinho a negar ou a combater isto.
Eu acho que não. Verdadeiros, quer dizer, cientistas,
Estão todos deste lado já.
eu acho que está toda a gente deste lado. O que está a dizer em relação aos vulcões, por exemplo, e às emissões associadas aos vulcões, são aquilo que nós chamamos as causas naturais
Exato.
de emissão de CO2. E essas sempre houve, não é?
Sim.
E há períodos de maior atividade
Claro,
vulcânica e de
claro, claro.
menor, e se olharmos para trás, centenas de milhares de anos para trás, milhões de anos para trás, vamos assistir a aumentos e depois reduções de presença de
Claro,
gases criadores
claro, claro.
de efeito de estufa na atmosfera
Houve diferentes ciclos, claro.
e com influência sobre a temperatura, claro.
Sim.
O problema é que nos últimos anos, o que está a acontecer por cima dessas causas que se chamam causas naturais, não é? É a atividade humana. Essa é que claramente hoje se identifica. É claro que isto que estamos a dizer agora, em 2021, já se dizia ainda em 1970, quando eu comecei a estudar estas coisas, mas as provas, a evidência de que isto
Sim,
era assim,
é que se
era
calhar
talvez
ainda não
mais
havia,
ténue,
exato, exato.
talvez mais discutível. Mas hoje em dia não há dúvida
Sim,
nenhuma, quer
sim.
dizer, porque entretanto a temperatura subiu tanto, não é?
Exato.
Nós estamos, em
Já
cada
é.
ano que passa, temos um ano cada vez mais quente que o anterior.
Portanto,
E
sim, incrível.
onde é que está a grande causa? É precisamente, a grande diferença para as causas naturais é precisamente na atuação
Exatamente.
humana.
Do homem.
Em dois aspectos. Por um lado, nas questões direta ou indiretamente ligadas à energia, e por outro, numa outra causa também muito importante, que é o aumento da desflorestação. Porquê? Porque uma maneira de eu retirar o CO2 da atmosfera é transformá-lo pela fotossíntese no crescimento das plantas e das
Pois, porque
florestas, não é?
as florestas
Se eu
são um grande
reduzir, se eu...
sorvedor
É o grande
de dióxido de
sorvedor.
carbono, não é?
Claro, se eu retirar de lá, se eu fizer desaparecer a floresta, eu faço
Há um
desaparecer
excesso, claro,
o
claro.
servidor. E, portanto, o balanço, o balanço do carbono na atmosfera é um balanço de grandes números, não é? Mas o que desequilibra esse balanço
A
é
atividade humana.
precisamente estas duas coisas: o homem a desflorestar e o homem a consumir combustíveis fósseis.
Deixe-me fazer
E
aqui
eu
uma.
acho que hoje
Diga.
ninguém tem dúvida sobre isso.
Sim. Fazer aqui uma série de perguntas. Nós temos 10 minutos, temos uma série de perguntas mais ou, para a resposta mais ou menos concentrada, Manuel. Onde a energia das ondas e das marés, chegou a falar nisso.
Sim. Sim.
Eu lembro quando a primeira vez que eu li isso, diziam-me, é possível, mas ainda não é muito viável, ainda não há maneiras de torná-la eficaz. Como é que estamos nessa investigação? Não sei se o LNEC está a fazer investigação ou não nisso. Hoje em dia já há
Em
países
Portugal,
que aproveitam isso e que fazem, consegue-se retirar alguma coisa útil?
nós somos um dos países líderes no mundo na investigação da energia das ondas,
Boa.
com mais 4 ou 5 países, não é? O Reino Unido, a
Mas,
Irlanda, a
portanto, está no bom
Noruega,
caminho
etc.
e
Sim,
é viável.
a energia das ondas tem um desenvolvimento inferior, hoje ainda, ao desenvolvimento que teve a eólica, que teve a solar, etc. Ou a hídrica, há muitos anos
Sim,
atrás.
sim.
Mas tem vindo a evoluir. Há uma série de demonstrações de várias formas de transformar a energia das ondas em energia mecânica e depois em energia elétrica. E tudo isso está a evoluir como se espera.
Claro.
Há um atraso, não sei de quantos anos em relação às outras, talvez o quê? 10 anos, não sei.
Mas está no bom caminho, então.
Mas estamos perfeitamente no bom caminho.
Muito bem.
E ainda por cima, a costa portuguesa tem uma coisa interessante dizer isso. Nós não, para aproveitar a energia das ondas, não precisamos de ter um mar muito calminho, porque o mar muito calminho não produz nada, não é?
Sim,
Não tem,
sim.
tem pouca energia para nós extrairmos. Mas também não queremos um mar tipo Atlântico do Norte, com tempestades enormes e
Exato.
ondas incríveis,
Não
não é?
precisa.
E nós temos precisamente uma costa, a nossa costa. O
Que é
nível
batida.
médio da energia disponível é exatamente,
O
é
ideal.
ideal, é perfeito.
Então pronto, isso é boas
Portanto,
notícias.
estamos em condições
A
boas.
nível do sol, que é assim a sua cruzada principal, Portugal é o,
Sim.
gosta sempre, o Manuel gosta sempre de dizer isto, é o país europeu com melhor cobertura solar. Ninguém tem esta densidade média superior que nós temos, como nós temos. E portanto, estamos no bom caminho para fazer do solar realmente o número um. As nossas centrais de carvão também são boas notícias, estão em fim de vida, mais um, dois ou três anos devem acabar, ou fecharem-se. Como acontece, por exemplo, as centrais nucleares na Alemanha, por exemplo, também estão a fechá-las, querem fechá-las em poucos
Exatamente.
anos. E nesta questão da energia solar, que é muito importante, já teve na moda, já não é uma coisa de moda, nos anos 80 era moda. Melhor, eu lembro-me sempre quando uma vez atravessei a Turquia. Todas as casas do mais rico ao mais pobre tinham painéis solares. E nós não acontece. Porque eles disseram, não, é para nós é muito fácil, porque o governo subsidia isto, é quase de graça. Nós temos isto em qualquer barraca, pronto. E isso fez muita impressão nós não termos nesse, e já foi há uns anos, não estarmos nesse patamar. No entanto, é uma coisa que
Não.
é, está provada que ou os painéis fotovoltaicos ou os coletores solares são muito compensadores. Eu comecei a conversa por anunciá-lo a dizer que tinha convencido o condomínio a fazer painéis solares do seu prédio e todos lhe agradeceram muito por isso.
Mas acabaram por não fazer.
Ah, não? Então.
Não, não, as condições não se acabaram
Então, mas
por não se dar.
agradeceram-lhe porquê?
Porque a ideia era boa e estavam convencidos que, do ponto de vista técnico, ela ia ser
Mas ainda mantém que vale a pena. É um bocadinho investimento grande ao princípio, mas depois, daí a 4 ou 5 anos, fica pago e, portanto, fica daí em diante 15 ou 20 anos com a energia oferecida. Portanto, isso tudo continua a ser igual? Ou ainda é melhor? Ou o IVA desceu?
Sim,
Ou vale a pena? Diga.
mas deixe-me distinguir aí duas coisas. Quando falou da Turquia, e de há uns anos atrás,
Sim.
nessa altura não era o fotovoltaico
Eram os
que se
coletores?
oferecia, eram os coletores
Ok.
solares térmicos para aquecer água.
Pronto.
E o que a Turquia conseguiu com a política que teve
Eu
de
fiquei admirado porque
desenvolvimento
reparei
dessas
nisso na
tecnologias,
paisagem.
né, foi para já que ela realmente se difundiu muito, não é?
Muito.
E depois que foi ficando progressivamente mais barata, porque o problema destas novas tecnologias é que quando começam, o mercado não
Pois.
existe e, portanto, os custos são altos. À medida que o mercado se desenvolve, ou quando o mercado se desenvolve, é possível passar
Por
para
isso é que o
essa
Manuel
alternativa.
diz sempre, oxalá aconteça com a energia, o mesmo que aconteceu com os telemóveis. Hoje em dia toda a
Exatamente.
gente, mais rica e mais pobre, todos os últimos países do mundo têm todos telemóveis e não passam sem ele. A energia também está à espera que esse movimento, esse investimento chegue e que se consiga e compense, não é? Toda a gente consegue.
Sim, e isso vai. Eu acho que vai
Está no bom
inevitavelmente
caminho.
acontecer. Aliás, a outra tecnologia, que era a dos painéis fotovoltaicos, ela hoje é tão barata que é hoje a forma mais barata de produzir eletricidade. E porquê? Porque precisamente houve um investimento em muitos países do mundo, com subsídios, claro, nessa altura, para criar o mercado. E o facto de se ter criado um mercado acabou por
Baixar os preços,
permitir
claro.
produzir a preços muitíssimo mais baixos. Portanto, o mecanismo é sempre o mesmo, mas é difícil, muitas vezes é difícil dar o primeiro passo, que é esse passo de criar condições para que o mercado se desenvolva, não é?
Manel, este livro foi escrito em pandemia, foi escrito no segundo semestre de 2019. Voltámos a ver as vantagens ambientais que a pandemia trouxe e o teletrabalho, os
Sim.
menos congressos, menos deslocações, menos aviões. O seu livro também fala disso. Tem algumas contas que eu achei muito curiosas. Só para a gente andar de avião daqui a Nova Iorque, temos a gastar por pessoa 700 litros de gasolina, que é o mesmo que gasta um carro ao longo do ano todo. São contas impressionantes que assustam. O turismo, que agora amainou, mas é importante voltar e vai voltar, não é? E, portanto, a ideia é fazer as coisas voltar a um possível normal, mais normal, ou já com umas medidas, aproveitar estas medidas, acha que se vai conseguir evoluir nisso?
É, eu acho que sim. Bom, mais do que achar, eu acho que tem que ser, tem que se
Pois.
fazer.
Isso passa
Mas
muito pela
acho que sim.
política, não é?
Acho não, há condições,
Por
do
regras.
ponto de vista da tecnologia, há condições perfeitamente acessíveis para que se faça. Aliás, por exemplo, há bocado referiu, acabaste por não comentar isso, o primeiro-ministro, no discurso que fez, falava de que vai haver um novo metropolitano, não é? E
Uma nova ponte sobre o Douro.
a unir as duas margens no Porto, e o metropolitano é um comboio elétrico.
Exato.
E, portanto, precisamente o que estamos a falar é a eletrificação dos transportes. Aliás, em geral,
E o carro elétrico fala disso
aumentar
também.
a eletrificação em todo o lado. Porquê? Porque depois é possível produzir eletricidade com energias renováveis. E, portanto, nós aumentando a eletrificação de tudo,
Pois.
temos aqui uma entrada muito forte das energias
É que o
renováveis
Manuel também é
no
a primeira
contexto
pessoa a
nacional.
dizer isso. Nós confundimos energia com eletricidade. Não é a mesma coisa. A energia
Não é a mesma
pode
coisa.
ser, pode vir do solar, do eólico, não é? E, portanto, da
Sim.
biomassa, tudo isso. E isso é que é muito importante. E quanto mais for essa fatia, melhor para nós. E nós estamos no bom caminho, então. Isso é. Hoje em dia está mais animado nesse campo do que estava há 23 anos, quando escreveu este opção inadiável das renováveis.
Estou, porque a tecnologia, entretanto, apesar de tudo, fomos criando condições para ela evoluir. Portanto, há muitas novas ideias e há muitas oportunidades, não é? Para novas formas de estar nesta área de energia, e estar de uma maneira limpa. Portanto, nesse aspecto, sim. E depois, como disse há pouco, temos políticas energéticas, que vão na boa direção. O que falta, na minha opinião, realmente é o sentido de urgência, é irmos mesmo
Muito bem.
mais longe. Por exemplo, quando falamos de turismo, e o turismo é essencial para o nosso
Claro.
país, nós somos um país que vive do turismo, deveríamos pensar num turismo baseado em transportes, mas não os aéreos, não necessariamente o transporte aéreo. Comboios
Elétricos,
elétricos,
exatamente.
veículos, um turismo interno e externo que chega até nós de maneiras completamente diferentes. Que chegará até nós de maneiras diferentes. Portanto,
Com regras.
há aqui um caminho muito grande a fazer, não é? Mas um aspecto muito importante aqui também é que nós temos que pensar que nós próprios somos responsáveis. Quer dizer, não basta pensar, agora tenho uma política energética, uma política ambiental
Há
que
coisas que
vai na
nós
boa
podemos fazer, não
direção.
é? E fazer já. Cada
Nós
um de nós.
temos que ser agentes, quer dizer, nós que somos consumidores de energia no fim da linha, não é? Somos, portanto, parte do problema. E não há solução para o problema se nós não formos também parte da solução. Quer dizer, não,
Claro.
vai-nos prejudicar um bocadinho. Vou viajar um bocadinho menos de avião. Vou, se calhar, sim, o mundo do futuro exige isso,
Bem,
não é?
claro.
Vou ter que andar menos no meu carro a gasolina que
Ou
gasta
talvez,
imenso e
exato.
que
Ou talvez
polui. Vou,
arranjem aviões
vai que sim.
elétricos. Estou a pensar.
Ah, sim, não...
Como o Manuel dizia, o Fórmula 1 e o MotoGP façam com veículos elétricos, porque não? Se
Ah,
calhar
isso
a
com
emoção
certeza.
é a mesma, não é? Não, há de
E
ser a
já se
mesma.
faz, não é? Nós
Claro,
temos, aliás, o
claro.
campeão do mundo de Fórmula 1 de carros elétricos é português, não é?
Exato.
Portanto, isso existe, isso é possível. Mas, portanto, nós vamos
Portanto,
ter
há coisas que nós
que
podemos fazer
mudar
já, e isso é importante.
e alguns sacrifícios teremos que fazer. Mas,
Claro,
quer dizer,
claro. Mas é para um bem maior.
percebe-se
Claro.
que o bem é maior, exatamente. E
Claro,
percebe-se
claro.
logo a grande vantagem. Nós estivemos confinados nesta altura da pandemia, não é? E, no entanto, beneficiámos de uma coisa extraordinária. O ar da cidade ficou mais limpo.
É verdade.
Houve sítios do mundo que, de repente, por exemplo, em Veneza, uma notícia que vem na televisão, que toda a gente terá visto,
Dos
é
golfinhos.
que havia golfinhos a
Exato.
nadar no, no, nas águas poluidíssimas de
Incrível.
Veneza, que já não estavam. Portanto,
Sim.
o mundo futuro vai ter que ser mais condicionado em
Muito bem.
muitos aspectos, mas não vai ser pior. Não vai ser pior. A
Sim.
nossa qualidade de vida, o nosso conforto, podem até ser melhores e maiores do que são hoje.
Isso é muito importante.
Agora, não é a mesma coisa, não podem ser a mesma coisa,
Exato.
da mesma maneira.
Muito bem. Nós temos que acabar já, Manel, infelizmente, mas vou dizer que este seu livro, este Jeremias e o Desenvolvimento Sustentável, tem um capítulo também muito, muito interessante sobre a energia para a mitigação da pobreza por esse mundo fora. É muito importante isso.
Pois.
E o que gastam a China e os Estados Unidos, que é o que gastam mais todos, é imoral, e depois a Austrália, o Canadá e tal, e a Europa, que gastamos metade dos Estados Unidos. E a questão dos pobres, que vivem em sobrevivência e que só com energia que podem melhorar de vida. É muito importante isso, esses fogões solares e toda essa indústria à volta disso. Tem uma série de alertas que são muito, muito importantes e essas medidas que cada um pode fazer. O isolar as janelas, o mudar as lâmpadas, tudo isso. Optarmos por outros transportes, irmos mais para os transportes públicos. Isso é muito importante. Manel, nós infelizmente já não temos tempo para mais, mas quero agradecer pela sua disponibilidade em falar com o Observador.
Nada,
Quero
tenho muito
agradecer-lhe
gosto.
estas valiosas dicas que nos traz nesta obra, que nos ajuda muitos portugueses a perceber que ainda vamos a tempo, se todos quisermos e fizermos por isso, é uma coisa urgente, e com gestos
Eu
pequenos e
espero.
possíveis, não é? Mudarmos os nossos
Sim.
hábitos para salvarmos então o planeta e o
Sim.
nosso futuro. Muito
Eu
bem.
espero que as pessoas leiam o livro, porque realmente
Fica aqui esta dica.
ele foi escrito para poder falar devagarinho enfim. E com cuidado sobre estas coisas todas e para que as pessoas possam perceber.
Muito bem, e a mensagem passa. Manuel, muito obrigado e mantenha seguro. Bem-haja. Boa noite.
Ah, muito obrigado a todos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.